Brasília, Santiago Delatte.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é a primeira instituição pública a adotar o certificado de compromisso social Racismo Aqui Não. O selo foi criado em 2009 pelo publicitário João Silva. O objetivo é enfrentar práticas racistas em ambientes de trabalho, instituições de educação, manifestações culturais, esportivas e de lazer. A iniciativa do TCU faz parte de uma série de medidas para combater o racismo e ampliar a diversidade nas equipes.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de março de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas 2, versículo 2.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 2º, Daniel Walter Friso. 3º, José Juscelino Franco. 4º, Márcio José Monareto. 5º, Roger Carlos Vencato. 6º, Rodrigo Pivoto. 7º, Sadi Kogo. 8º, Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024. Altera o número de vagas do cargo de professor de anos iniciais, constante no quadro anexo do artigo 33, da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 19, de 29 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do Contrato Administrativo de Pessoal nº 3, de 2023 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, justificando a ausência na sessão do dia 26 de fevereiro de 2024, por motivo de saúde, conforme atestado médico. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 16 e do projeto de lei número 17, de 22 de fevereiro de 2024. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2024 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 17 e do projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Magno Giuliard Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. 1º vereador inscrito, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha nessa casa, nos apoia aqui, pessoal que nos visita hoje, o Vanderlei. Boa noite a todos. E o pessoal também que nos escuta em casa e através das ondas do 87.9. Eu gostaria de iniciar parabenizando, né, a localidade lá do Piquiri e toda a equipe, né, da Emater, o pessoal que trabalhou nas Olimpíadas Rurais Sol a Sol, né, por todo o empenho, dedicação. Eu só vi nas redes sociais, infelizmente não pude estar presente. É a segunda, desde que existe as Olimpíadas, é a segunda que eu não participo, só não participei quando estava no quartel, e agora, dessa vez, tive um problema pessoal, não pude participar também, mas eu pude acompanhar por longe o movimento que foi, né, o entretenimento que é pro pessoal do meio rural poder participar e abrilhantar esses eventos. Então, parabéns a todos os participantes, a comunidade do Piquiri, que se sagrou campeã, do Planalto, que ficou em segundo, se não é isso, né? Do Planalto. Então, parabéns, e parabéns a todos os participantes que lá estiveram, e parabéns principalmente para os organizadores, que é um que sempre dá trabalho para fazer. Gostaria de relatar, né, o pessoal que me pediu, né, sobre estradas, sobre mataburros. Eu conversei, venho desde sexta-feira passada já conversando com o secretário, hoje conversei com ele novamente, né, e passei para ele das situações. Eles já estão arrumando lá a estrada do seu Eloy, lá já estavam lá mexendo com as máquinas lá, né, que era um pedido, né, daquele pessoal. Me relatou que vai atender aos outros também, né, que é aquele pedido lá que o pessoal do Guira, o Alexandre lá, me pediram para arrumar não só as estradas, também tem um mataburro lá, que dá acesso às terras do Rock lá. Me relatou que a partir que sair dali e fazer aquela estrada que vai, né, do Capão Grande ao Pinheiro Bonito, aquele trecho, ele já desce para lá, para fazer toda a volta e vai tentar fazer um trabalho especial naquelas estradas ali, para deixar a contento daquele pessoal. E realmente, conforme que ele me relatou, né, e o pessoal já tinha me dito, realmente vai ser preciso um trabalho diferenciado naquelas estradas ali, mas me garantiu que o trabalho vai sair. Ao mesmo tempo, né, eu recebi uma mensagem agora aqui, né, já eu toquei no assunto do secretário, né, da Agricultura, que está cuidando dessa parte das estradas, e eu recebi uma mensagem aqui do pessoal do São Luís, né, pedindo para agradecer. Mandaram aqui um agradecimento ao secretário, prefeito e equipe pelo trabalho que foi feito na estrada, naqueles lados lá do São Luís, e agradecendo também ao prefeito pela explicação sobre o caso da caçamba, pela excelente explicação sobre o caso da caçamba, que tinha dado problema e veio outra nova. Então tá dado o recado lá do pessoal do São Luís, o agradecimento. Seguindo nessa linha aí de agradecimentos, eu tenho um pedido especial, né, que a minha mãe pediu, a dona Lucy, para agradecer o pessoal da saúde, o doutor André, a enfermeira Cleomar, que no momento que foram chamados, né, eles não estavam bem lá fora, lá no pai, foram chamados, eles prontamente, rapidamente vieram lá e atenderam eles e fizeram um grande trabalho, né, diagnosticaram, né, fizeram os testes, né, que eles estavam com Covid, e para a idade deles é bem complicado, mas eles foram muito rápido no teste, no atendimento. Então, o agradecimento da mãe é a todo o pessoal da saúde. Gostaria de passar aqui para essa casa, que hoje me reuni com o prefeito, com a representante da secretária da Educação, para em breve trazer um projeto aqui para essa casa, no qual vou precisar da ajuda, obviamente, dos colegas, né? É um projeto na linha de educação, para que nós tenhamos nas nossas escolas municipais, né, na esfera municipal, né, que a gente dê a oportunidade para a prefeitura, através de um projeto de lei, para trabalhar nas escolas municipais com a educação financeira para as nossas crianças. Eu vejo, por mim, né, que é uma necessidade muito grande o trabalho dessa disciplina, digamos assim, para que as nossas crianças aprendam a trabalhar com dinheiro, a lidar com dinheiro, a ver formas de investimento. Então, ele é um projeto que vai ser bastante trabalhoso, porque ele vai abranger várias coisas, né? Mas eu quero trazer aqui para essa casa, Ele pretendo trabalhar nele essa semana já. E junto dele, desse projeto de educação financeira, que a gente possa englobar também um projeto de educação patrimonial, para que a gente possa também, né, as nossas crianças também possam aprender a lidar com os nosso patrimônio histórico. E, como eu falei, né, um projeto educacional, ele não é para mim, não é para nós, ele é, na verdade, para os nossos filhos, para as nossas crianças, e tenho certeza que vai ser de grande valia e de grande vai servir para apreciação dos colegas. Gostaria de deixar um recado aqui, né, da soldado Suelen, ali da Brigada Militar, sobre o evento, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, um evento que vai acontecer ali na Praça Central no dia 8, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, durante a tarde. É um evento que vai começar às 14 horas, com um curso de macramé, com Jenny Fernandes, às 15h30, palestra sobre autocuidado, com Dalia Costa, às 16h30, Momento Beleza, concorrem a corte de cabelo, escova, unhas das mãos ou maquiagem. Às 18h30, né, para encerrar o grande evento, vai ter um aulão de zumba com a professora Jéssica Manara. Também, né, obviamente, vai ter uma mateada nesse dia, então ela pede que o pessoal leve o kit chimarrão, leve a sua cadeira, né, convide a família e vão participar. A água quente, a erva vai ser distribuída no local. Então, a gente conta com a participação da comunidade nesse evento aí, grandioso, em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Ela disse também que, chegando lá, pode procurar ela, pode procurar a Suelen para pegar um númerozinho lá, que é o número que vai concorrer a alguns brindes que serão sorteados no dia. Então, dá parabéns para ela e para todas as pessoas que estão enganjadas nesse evento aí, né, que vai valorizar ainda mais as mulheres do nosso município. Quanto a esse dia 8 de março, eu queria deixar aqui o meu fraterno abraço, né, a minha esposa, que está em casa, a minha mãe, que está em casa, minhas irmãs, que são as mulheres, né, do meu convívio, da minha vida, e um fraterno abraço a todas as mulheres do nosso município, um abraço às mulheres aqui dessa casa, que trabalham aqui. Queria deixar essa mensagem de positivismo, de carinho para elas. São pessoas ímpares no dia a dia do ser humano. A mulher é uma pessoa que de valia incrível e que com certeza merece estar no lugar que elas sempre queiram estar. Com certeza merece estar sempre, né, no topo das questões positivas. Então eu deixo meu fraterno abraço a todas as mulheres e, como já falei aqui nessa casa, eu tive o grande prazer, o grande privilégio de ter convivido e trabalhado aqui no município com grandes mulheres. Daquelas que dão conta do serviço, que madrugam, que correm, que labutam e que chegam em casa e conseguem dar conta de toda a casa, dos filhos, né? Tiram tempo, não sei de onde, mas tiram tempo para fazer todos os seus afazeres e ainda dar uma educação de qualidade a seus filhos e ajudar os maridos em casa. Então, parabéns a todas as mulheres do nosso município, parabéns a essas guerreiras. Eu deixo meu fraterno abraço em homenagem a esse dia aí, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, meu abraço a todas elas. Meu fraterno abraço. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade.
Próximo, vereador Daniel Walter Friso. Próximo, vereador José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia aqui a nossa saudação, a saudação também aos ouvintes da 87.9, que nos prestigiam com a sua audiência. Senhor presidente, na abertura aqui da nossa manifestação, nós queremos fazer aqui, ser portador de uma mensagem de agradecimento aqui do senhor Claudir de Ponte e da dona Mari Bem. Por ocasião do tratamento, do enfrentamento da saúde da sua mãe, a Anair Guerra de Ponte, que ficou enferma um bom tempo, né, e que, segundo o depoimento deles, sempre tiveram da parte da saúde um atendimento nota 10. um atendimento sem falhas. E por esse motivo nos procuraram pedindo que a gente fosse portador dessa mensagem à administração, aos secretários, aos funcionários, aos motoristas, aos enfermeiros, ao Dr. Segato, ao Dr. André, enfim, a todo o pessoal da administração, pessoal, especialmente o pessoal da saúde, pelo atendimento durante o tempo da enfermidade dela, o agradecimento, o reconhecimento deles, da família, em função do tratamento dado durante esse período. Portanto, fica aqui registrado, senhor presidente, o pedido do nosso amigo, o seu Claudir de Ponte, da sua esposa, dona Mari Bem de Ponte. Seguindo aqui, senhor presidente, eu gostaria de também fazer a minha referência ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fazer a nossa manifestação de carinho, nossa manifestação de apoio às mulheres. Assim que o tempo vai passando, a gente vê a evolução das mulheres na participação da sociedade, a gente vê um crescimento, uma ascensão nesse sentido. Esperamos que isso continue, que as mulheres cada vez mais conquistem o seu espaço. É bem verdade que a gente vê exemplos de grandes mulheres, né? Então, queria deixar aqui os nossos parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que a luta continua para as mulheres todos os dias, como falou o Cristiano. Existem as suas particularidades, diferentes de nós homens. Por serem mulheres, têm muito mais sensibilidades que nós e, consequentemente, as suas atividades, as suas tarefas são redobradas em função da organização do trabalho, da organização da casa, da criação dos filhos, porque sua participação nesse processo é muito mais ampla do que nós homens. Então, registrar aqui, né, nosso carinho, a nossa saudação e o nosso feliz Dia da Mulher, dia 8 de março, aqui registrado nesta casa. Na sequência, senhor presidente, queria colocar aqui que, em contato com a secretária Jana, foi feito hoje uma manutenção nos ar-condicionados da capela mortuária, que estavam com problemas. Tinha sido feita uma primeira manutenção, mas tinha faltado alguns ajustes, alguns componentes que o técnico não tinha. E em função da falta de peças, mas hoje essa manutenção foi realizada, colocado gás, enfim, está funcionando. Porque no sábado, no velório, a gente esteve ali e a gente viu que o ar não conseguia dar vencimento de resfriar o espaço, além do que era muito calor. Então essa manutenção foi feita e oportuna aí pela secretária. Também falar da limpeza que está sendo feito na Vida Nova, da organização, da recuperação dos tubos, da organização, e essa limpeza continua. E assim que terminar a Vida Nova, né, Cristiano, o pessoal vai trabalhar no Jardim das Hortênsias, seguindo essa limpeza que o pessoal está procurando fazer. O período de bastante chuva, bastante calor, a vegetação cresce rápido. Então, portanto, aí uma preocupação da administração no sentido de melhorar esses aspectos. Também nós vimos durante a semana e durante esse período que os brinquedos da Praça Central estão sendo retirados, né? Então, ali vai ser feita, né, vai ser construído a nova pracinha de brinquedos, subdividida em três espaços, o que vai proporcionar o embelezamento, a segurança e, claro, para a nossa gurizada, para as nossas crianças, uma qualidade, né, muito melhor. É um investimento relativamente significativo, mas que vai ser feito no sentido de melhorar o aspecto físico, o aspecto de segurança, e para as nossas crianças terem um espaço adequado, subdividido ali para quem gosta de de bater o futebolzinho, de jogar bola, aquelas coisas assim, bem organizado. A gente espera que essa obra já vai começar provavelmente essa semana, mas estará na semana que vem. É uma obra interessante, fica no centro da cidade, sem dúvida nenhuma vai ficar muito bonito. Também queria falar um pouquinho, né, nós estamos, presenciamos aqui a, três veículos aqui na frente, são três Cronos, três veículos adquiridos, parte deles com recursos próprios. Temos aí a participação do deputado Fontenel, Beto Fontenel, com um valor de R$50 mil, e o restante são recursos próprios. Essa é uma renovação da frota, lembrar que são carros automáticos, é uma visão da administração no sentido de melhorar a segurança. Dois veículos desses serão colocados à disposição da Secretaria de Saúde, que a gente sabe que estão sempre na estrada. Então, segurança para o motorista, segurança para o nosso pessoal que vai usar esse transporte. Então, queria parabenizar o prefeito Ivori e o nosso vice-prefeito Elton pela organização, pelo empenho, pela dedicação no sentido de melhorar a cada dia a nossa frota. E a gente vê que o avanço que nós tivemos nesse período, nessa administração, na questão de equipamentos, máquinas, ela é significativa, né? Podemos dizer assim que jamais visto em Nova Esperança do Sul tanta renovação. E amanhã depois vamos fazer um leilão de alguns equipamentos que já estão, no nosso ponto de vista, oferecendo muita manutenção. Isso também vai nos gerar recursos aí para reinvestir em outros equipamentos. Então fica aqui o nosso registro desse trabalho. Eu queria falar também do trabalho que está sendo feito no Cerro da Linha 1, ressaltar aqui o empenho do vereador Sadicoco, que sempre teve com ele essa bandeira, destacar aqui a coragem do executivo, dos secretários, da equipe, em iniciar esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho difícil, requer persistência, mas é uma obra que vai ficar na história, porque é uma obra que a gente sabe que a gente sempre defendeu, mas especialmente o vereador Sadicoco sempre teve um empenho muito grande e está sendo contemplado, né? Não sei quanto tempo ainda a gente leva lá, mas o trabalho está sendo feito, né? Eu queria falar também para o senhor presidente ali da possibilidade, pensava na possibilidade da gente votar os dois projetos de lei que temos aí, que é a contratação de dois motoristas e também as horas para o professor, se a gente conseguisse votar hoje, por causa da necessidade, senhor presidente, de motoristas, da necessidade da gente evoluir nesse processo, tem a necessidade tanto do professor quanto dos motoristas, portanto fica aqui o nosso pedido de análise do senhor presidente e ver da possibilidade da gente já encaminhar para a votação. Senhor presidente, seria isso, e nada mais tendo, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, meu boa noite. Gostaria de fazer um pedido de providência que é roçada, está roçada articulada ali nos Pazini, que sai aqui, não estou em Sudate. O mato está tomando conta e a hora que desce para dar uma roçada para atender aquela comunidade. Semana passada falei questão no Mataburro, no Rincão do Ouro, ali do Zé Rodrigues. Estive olhando lá. O Mataburro não tem que fazer, tem que botar um novo lá. Eu achei que fosse só os barrotes, mas não. Ele está enterrado no chão, tem que substituir por um novo. A hora que desce para trocar, que o galo dele está indo para a estrada. Também a ponte aqui que vai para o Juarez Zambelli. Um pontilhão de madeira que tem ali. Não sei se algum vereador já tinha pedido para consertar. Está com as planchas em cima quebradas. E passa caminhão com soja ali, tá bem perigoso aquele pontilhão ali. É que sobe pro Juarez Zambelli, ali no, perto do Rincão ali. Se desse pra, de repente, o secretário dá uma olhada lá. Eu passei lá, não entendo muito, sei que tá quebrada as planchas de cima. Também gostaria de falar a questão da estrada que o Getúlio falou. Ontem não subiram lá no Eloy Romeu, eu estive lá olhando hoje. Não sei o que aconteceu. De repente botar um cascalho lá, porque não ficou bom o serviço. Também eles ajeitaram a sanga do grandão ali. Hoje passei lá, estava representando a água. De repente amanhã não vai estar mais. De repente o secretário desse uma olhada lá se precisa passar um rolo ou alguma coisa. Também vindo aqui perto do Volmo da Levate ali. Tem um trecho ali que está só barro ali. Tinha que botar umas quatro caçambadas de cascalho para resolver. Também entre o clube do Rincão do Ouro, que já vem para cá. Ali também tem um trecho que é só barro. Entre o João Pavanelli e o clube. Ali, de repente, já aproveitar e levar umas cargas de cascalho. Também, outro dia, eu falei a questão do açude lá do Rincão do Ouro. É, o propriedade do Walter lá. Tinha que ter feito semana passada, né? Agora encheu d'água. E o vereador Dutti veio máquina, veio. Nós temos 3 reais de cavadeira nova. Não foi feito serviço do homem lá. Então não adianta ter máquina e não fazer serviço. Nós tínhamos que ter feito semana passada que estava seco. Agora encheu d'água, não tem o que fazer. É. Então a hora que desce, que abaixasse a água, se desse para fazer o serviço do homem lá. Acho que era isso, senhor presidente, eu vou falar para a mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, Wanderlei, que nos visita, os ouvintes da 87.9, o nosso boa noite. Queria, em primeiro lugar, também parabenizar o evento das Olimpíadas Rurais, realizadas no Piquiri nesse final de semana passado, né? Onde o Piquiri ficou em primeiro lugar e o segundo lugar ficou a comunidade do Planalto. Parabenizar, então, o primeiro, o segundo lugar e todos aqueles que participaram. Porque o importante é participar, é a participação, a integração entre as comunidades do nosso interior. Parabenizar aí a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Prefeitura Municipal, né, e todas aquelas comunidades que estiveram envolvidas neste grande evento. Também pedir aqui ali na distribuidora de bebidas do João Godoy um bico de luz, né? Faça uma indicação, né, para que se coloque um bico de luz no João Godoy ali. Ele acende, mas está muito fraco, né? E ali tem um comércio, tem uma distribuidora de bebida, bebidas, e que chegam gente às vezes tarde da noite, né? Então se faz necessário a recuperação, a melhoria da iluminação na frente da distribuidora de bebidas do João Godoy. Também aproveitar, já convidei na outra sessão o grupo da terceira idade Reviver, que no dia 10 agora de março, né, vereador, 10 de março terá uma domingueira na FIC, né? Então esse grupo Reviver, que faz uma grande integração entre as pessoas da melhor idade, e não só da melhor idade, né, também pode ir os jovens, quem quiser participar, é sempre bom participar, né, Wanderlei? Tem que participar também, Wanderlei, né? É bom, né, se divertir, é bom, faz bem para a saúde, né? Então fica convidado aí, né? Também falar do Dia Internacional da Mulher, que será no dia 8, é dia 8 agora de março, mas será em São Vicente do Sul, dia 9, né? Movimento aí das mulheres trabalhadoras rurais, onde o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, convida, né? Ainda existem possibilidade de quem não se inscreveu se inscrever para participar desse grande evento onde se busca valorizar a mulher rural. Então, vai ser em São Vicente do Sul, né? E depois vai ser a nível regional no dia 16 de março, né? A nível municipal aqui na FIC, no Couro Cru, aliás, no Couro Cru. Então, falando das mulheres, eu já há tempos passados encaminhei dois projetos aqui, acho que fazem uns 20 e poucos anos, encaminhei dois projetos, né, em defesa da mulher, onde se criasse, se fizesse, né, nesses dois projetos, homenagens para as mulheres, que depois a vereadora Alcione, também quando esteve aqui nesta casa, reformulou esses dois projetos que vêm, né, trazer um alento, uma ajuda, né, às nossas mulheres trabalhadoras rurais, como falou o vereador Franco, né. As mulheres são praticamente os quatro esteios da casa, né? Mãe, avó, filhas, netas, quem tem, né? É importante, a mulher é um braço que trabalha incansavelmente, que lava roupa, vai na lavoura, faz comida, cuida da casa. Então, as mulheres têm um grande valor e nós, homens, temos que respeitá-las. Temos que tratá-la com amor e carinho, porque as mulheres são os quatro esteios, praticamente, das nossas casas. Então fica aí a minha homenagem e meu abraço a todas as mulheres Nova Esperancense. Também falando aqui, né, das estradas, um pouco das estradas, aonde foram recuperada a estrada que sai... Eu tinha feito um pedido para que se patrolasse, quase um mês atrás, se patrolasse, arrumasse as estradas São João, São Luís, Planalto, né, Rincão dos Lopes, lá pelo Areião, né, e está ficando boa as estradas. Agora falta fazer aquela parte que sai do Miguel Cavalheiro até a divisa com Jaguari, lá no Elísio Maia. Né. Então, eu fiz essa indicação. Está sendo feita, e tantas outras estradas também que, na oportunidade, né, vão ser consertadas também. Também queria falar aqui, o vereador Franco já falou, dos cronos que vêm, esses carros para a saúde, né, com recursos do Beto Fontinelli, contrapartidas da prefeitura, um valor bem mais alto da prefeitura, que vem servir como tantos outros veículos que tantos outros deputados de todos os partidos mandam para Nova Esperança do Sul. Né? A gente tem que colocar isso. Né? A gente tem que respaldar, né, esses momentos onde a gente recebe esses recursos, né, de vários deputados, de vários senadores. Né? Isso é muito importante para o nosso município. Né? Isso nos dá as condições de melhorias do nosso município. Então, eu friso aqui, porque isso é importante para a Nova Esperança do Sul. Né? Não vamos levar pela questão política, mas sim pela questão de nós podermos melhorar cada vez mais o nosso município. Em asfalto, em ruas, né? Em casas, em melhorias para a nossa sociedade de Nova Esperança do Sul. Queria também aqui falar do decreto de emergência que fiz a indicação em nome da nossa bancada, do PDT, há um tempo atrás aqui, há um mês, dois meses atrás, e que agora está chegando um recurso de 400 mil para Nova Esperança do Sul, para ser usados na agricultura do nosso município. Então, uma indicação que a gente fez aqui em nome da bancada do PDT, dos quatro vereadores, né, numa alerta ao Executivo para que se encaminhasse, porque se não encaminha, não recebe. Então, às vezes, não paga a pena encaminhar. Uma vez, quando nós encaminhamos o decreto de emergência de 1.600.000, Tinha gente que disse, ah, não adianta encaminhar, não adianta. Fomos à luta, encaminhamos e ganhamos 1 milhão e 600 em 2009 para 2010, se não me falha a memória. Né? Então, isso é muito importante. Quero também aqui aproveitar, o vereador Franco já falou também, essa grande luta do vereador Sadicoco para que se consertasse o cerro, rebaixasse o cerro da linha 1, que trazia um grande perigo para os agricultores que ali passavam com caminhões carregados de soja, com tratores, com colheitadeiras, e que hoje, né, dá os parabéns ao executivo, né, que está trabalhando nesse sentido. Parabenizar também, eu queria parabenizar aqui o nosso secretário Alisson, né, que trabalha muito, com muito afinco, em cima de todos esses projetos para buscar recursos para a Nova Esperança. Trabalho, um trabalho sério, imbuído na consistência de uma pessoa que gosta, né, que sente prazer, né, em fazer esse trabalho e trazer recursos para a Nova Esperança do Sul. Parabenizar o Elton também por esses 50 mil do Beto Fantinelli, também na busca desse recurso que hoje se torna uma realidade para a Nova Esperança do Sul. Muito obrigado.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega vereador, colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Wanderlei Pechac e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar fazendo uns pedidos de providência, que é uma retirada de galhos lá na... no bairro Padre Abraão, Arthur Lovato, Cogo. Faz dias que está lá amontoado lá. Então é o que a gente pede, sempre que a gente pede, e não está acontecendo. Só quando a gente chega aqui e pede, e vão lá e fazem o serviço. Então a gente faz dias que a gente vem pedindo, por causa da questão da dengue, fazer um puxirão para fazer uma limpeza geral na cidade, mas não está acontecendo. É só quando a gente pede que acaba saindo do serviço. Então, fica se as pessoas não mandam mensagem, a gente daqui a pouco não é atendido e fica aí só para juntar mosquito. Um pedido também, que através do Wanderlei Pechac, me pediu aqui para fazer esse pedido aqui, que é um mataburro que faz tempo que está quebrado lá no, na filha do Zilo Cadaval, lá no Capão Grande. Então, deixar esse pedido, já que vão, o Cristiano falou que vão para lá para resolver essas questões, aí já coloquem na agenda aí para fazer isso aí também. Uma lâmpada também na rua José Munareto, em frente à casa do Leonardo Saldanha ali. Foi trocado o poste faz uns 15, 20 dias. E uma moça lá bateu no poste e agora com a ventania do final de semana até virou. Essas questões, assim, a gente vê que não estão esperando os pedidos, não estão fazendo aquela rota de ver as lâmpadas queimadas. Daí a gente espera que ali é um lugar, né, faz dias já, que ali vão ver, mas é sinal que não estão fazendo as revisão como sempre foi feita. Eu vi o Cristiano comentando aqui, até eu fiquei, digo, mas eu acho que o pessoal lá do São Luís não está subindo para cima aqui. Porque está horrível ali por perto do Paulo Fábio, Miguel Cavalheiro ali. Está intransitável ali, praticamente quase. Não cruza dois carros. Até ia fazer um pedido, mas aí como chegou os agradecimentos de vocês, eu digo, mas espera um pouquinho, eu cruzei lá hoje de manhã, ali perto do bueiro, já estava sinalizado com galho. Acho que foi a semana passada, retrasada, acho que colocaram um cone. Então abriu o buraco, agora de tardinha, recebi uma mensagem, disse que tá, abriu para o outro lado, que cruzaram mais tarde, que sei lá que se está desmoronando ou não. Eu não prestei atenção bem, eu só vi que estava liso, bem liso para subir de carro. Imagina um caminhão subir. E está bem estreito, né? Dois não se cruzam, tem uns trechos ali que dois não se cruzam, ali entre aquele bueiro que tem ali, depois do cemitério, subindo para cá, ali está bem complicada a coisa ali. Então, pedi para ir lá dar uma resolver, porque é bem transitável, transitada aquela estrada ali, né? De repente, não sei se avisaram o secretário também ou não. Então já fica aí o pedido para resolver essa questão ali também. Outra coisa que eu pedi, e volto a fazer um pedido de providência, que é de extrema importância, que é sobre o CT da ecoterapia. Eu bati em cima aqui da questão da falta de energia, que lá não tem, e a falta de água também, que não foi instalada. Então, eu achei que ia se resolver rápido, porque quando a gente pediu aqui levar o poste para lá, e até agora não foi resolvido. Eu acho que isso aí é até uma questão que nem é o município que faz, né? É uma questão de o município entrar em contato com a RGE para resolver essa situação. E a questão da água ali com a Corsã, né? Porque tu pega essa situação, a gente fica até com vergonha de vir pedir de novo, né? Porque a gente está sempre pedindo, batendo. Aí eu vi lá o poste deitado lá e perguntei até um guri meio sem jeito, né? Porque o guri é... Daqui a pouco vão achar que é ele que tá reclamando. E se tivesse, estaria no direito também, né? Porque ele está prestando serviço também, ele... Então, queria que deixar mais uma vez que agilizassem essa parte, né? Porque faz falta a luz lá, faz falta a água, que tem os animais também, não sei nem como que ele dá água para os animais. Então, que deixar mais uma vez o pedido que façam, né, o serviço. Eu até comentei na postagem que a gente fez da Câmara sobre o serviço lá de cima, lá, e aí surgiu outros serviços, né? E o prefeito comentou na rádio que ia fazer todos os serviços que as pessoas estavam comentando nos comentários. Então, já deu que essa semana iam resolver os problemas das bocas de lobo, lá para o lado das hortênsias, tanto para o Novo Horizonte. A questão do calçamento, ele disse que está cobrando a empresa. Então, eu ia fazer o pedido, mas já fica aqui que fica... O prefeito já falou, mas fica o pedido igual, né, que resolva-se... O quanto antes isso aí para evitar. Falar sobre as Olimpíadas. Eu acho que foi um grande evento. Dar uns parabéns para a localidade do Piquiri por ter recebido muito bem as pessoas lá, a Emater, toda a organização, que nem foi comentada aqui. Mas eu senti, eu acho que os vereadores que estiveram lá, eu senti que está faltando alguma coisa. Os outros anos era muita gente, todas as comunidades participando. Você viu pouca comunidade participando, né? Porque eu acho que é o evento deles. A gente vê as Olimpíadas de São Francisco, 2-3 mil pessoas num evento. Claro que a gente não tem esse potencial, porque São Francisco é, em questão do interior, é umas 10 vezes, se não mais, maior que nós. Mas eu acho que está faltando, não sei se é incentivo, eu não sei, eu acho que a organização teria que chamar as comunidades para participar mais, né? Porque é o evento deles, né? Para eles se divertir, não é nem questão de perde ou ganha, mas uma questão de lazer para eles, que acontece uma vez por ano, né? Que aqui a gente fala da cidade que acabou, né? Acho que faltou incentivo dos executivos, não é dessa administração, já vem de longos anos que não sai também, né? Que era, a gente confraternizava entre os bairros. Então, eu acho que tem que rever, né? Porque senão vai acabar terminando, né? E é isso que é o que a gente não quer. Porque tu pega... Quanta criança lá, ontem lá, já entrando no clima de disputa, porque é sadio a disputa também, né? Tu tem que querer ganhar. Então eu acho que tem que acontecer alguma coisa entre os presidentes das sociedades, das coisas aí, para tentar chamar o pessoal de volta para ficar o evento que era a 3-4 anos atrás. A pandemia atrapalhou bastante também, né? O pessoal vinha no... Muita coisa acabou por causa da pandemia, por causa que o pessoal perdeu o ritmo de eventos. Tu pega das vezes faz um evento, já não dá mesmo. O pessoal ainda, eu acho que está demorando a voltar à vida normal mesmo, que era como antes da pandemia. E deixar aqui os parabéns para o Piquiri, que foi o campeão da geral, e também para a equipe do Planalto, que eu participei lá, fui convidado para representar eles lá. Deixar os parabéns para eles lá também pela organização e agradecer o convite para representar aquela comunidade. E mais uma vez deixar os parabéns para todo aquele pessoal que estava lá e pedir que participe mais, né, para não acabar morrendo esse grande evento que é de grande importância para eles, também para as crianças. É um final de semana de lazer, né? E para encerrar, quero deixar aqui um feliz Dia das Mulheres para as gurias aqui que estão aqui. E como diz o lugar da mulher é onde ela quer estar, né? Então a gente vê que temos vereadora, só uma, né? Mas que eu acho que teria que aumentar. A Fran vai de novo a concorrer para garantir a cadeira aqui dela de novo, né? E deixar para minha esposa, para minha mãe e a todos do nosso município. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias secretárias aqui, a Marla, a Suzele, e ao pessoal de casa, meu boa noite. Eu aqui anotei, os colegas falaram do cerro, eu também vou dar uma faladinha. O cerro está me deixando tranquilo, porque é uma coisa que eu vinha lutando há anos. Não para mim me promover, mas para solucionar um problema ali. Porque a coisa ali, aquele cerro é perigoso, e muito perigoso. Eu já escapei de me machucar ali, mais gente se escapou. E quando o Júnior foi concorrer, ele e o Elton, eles falaram comigo e me prometeram que iam mexer no cerro. E eu sempre esteve cutucando eles, cutucando, botando pressão, e o cerro realmente ele cumpriu com a palavra, está lá e está bem alinhavado. Não sei se vai 10 dias, vai 15 ou vai 5, mas está bem alinhavado. Eu acho que vai sair a obra a contento da comunidade, do pessoal que ali passa bastante produção, passa transporte escolar. Então a gente fica feliz. E nós temos outro cerro para mexer ainda. Com calma, nós vamos devagarinho, vai se fazendo as coisas. Nós tínhamos a estrada do Curuçu, que era um sonho daquele pessoal lá, e saiu. Esse cerro aí vai sair a contento de nós, aí, da comunidade, do pessoal que precisam para sair. Então, é muito bom isso aí. Eu encaminhei para o Elton aí, tem o pessoal que me liga pedindo, porque agora com o negócio que está o cerro, está interditado ali, aí aquela travessa que sai para o meu irmão, o Canista ali, que tem um trecho, dois trechos aí bem ruim, e passa o transporte ali. Aí eu falei para o Elton, ele disse que se as máquinas estão na volta aí, amanhã ele vai solucionar, é trecho ali. Porque o trânsito mudou aí. Eu também queria aqui dar parabéns, começando pelas gurias aqui, ó, pro dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui os colegas falaram da importância da mulher, realmente. A mulher não tem palavras para nós agradecer assim o papel que elas fazem. É impressionante o que uma mulher faz. A gente, homem, na realidade não chegamos nem perto do que elas fazem. Elas fazem 4 ou 5 coisas na mesma hora, que a gente fica até admirado ver o que elas estão fazendo, né? Eu falo aqui da minha mulher e que falo de todas as outras aí. Eu hoje tenho um netinho lá e a mulher que cuida. Então, para ver a importância, assim, a atenção, né? E como os netos querem bem, né? Esses dias mesmo eu vou falar aqui, ao vivo, e é verdade, eu tenho um netinho, o Fábio ali, e ele disse para a avó, diz, vó, tu é a avó mais maravilhosa do mundo. O vô não é fácil, mas cuida bem do neto. Porque o homem, ele é mais, dá mais uma pressão, e nós temos que mostrar para os filhos e netos a situação hoje, a criação hoje que vem acontecendo. Nós temos que mostrar a realidade, mostrar a estrada certa, embora que depois de grande pegam os atalhos. Mas nós, como vô, como pai, temos que mostrar a realidade. E eu acho que, acima de tudo, é isso aí que a gente tem que fazer. Para filho, para neto, tem que mostrar a estrada certa, embora que depois lá, para frente, vão querer atalhar, coisa que não é o que os pais ensinaram. Então, parabéns a todas as mulheres aqui do nosso município em geral. Até tem aqui lotação para São Vicente, vai ser no dia 9 lá no CTG São Vicente. Dia 6 de março, às 19 horas, no Colégio José Bricar, palestra em homenagem Dia das Mães. Palestra e show. Dia da Mulher, isso. Palestra e show com João Lemes e Sandra Siqueira. Promoção da Secretaria de Indústria e Cultura. Educação e Cultura, exatamente, vereador. Então, vai ser dia 6, aí no Colégio José Brincar. O pessoal que quer participar, vão ali, vão ver o show do João Lemes e da Sandra Siqueira. Vou falar das Olimpíadas. Eu teve nas Olimpíadas. Foi olhar. Estava bonito. Eu concordo com partes que o Diga, o vereador Rodrigo, falou. Só que hoje a nossa comunidade se apequenou. A juventude sumiu. A juventude hoje não quer participar. Quer passar o dedo no celular ali e estão deixando dessas coisas, de participar. E tem comunidade que não tem mesmo. Eu digo lá na Leão mesmo, né, não temos ninguém lá. E eu, a última vez que eu participei, foi no Rincão do Ouro. E eu participei meio de tudo lá no Rincão do Ouro. Né? Até ganhei, primeiro lugar da vaca parada, foi eu que ganhei lá. E corri, saltei no terço salto de areia, me machuquei, fiquei uns 15 dias machucado. Velho, corre cavalo velho, quando tropela, fica estrupiado uns dias. Né? Então, nós temos um interior hoje mais vazio, que não temos conseguindo arrumar gente, a juventude que tem que participar disso. Eu estou vendo que está se acabando. Se não tiver um entusiasmo mais aí, hoje, nós vimos aí, tinha o Piquiri, o Planalto e o Capão Grande. Foi concorrer uma guria da Linha 3, que concorreu a rainha, né? Então estava muito bonito até. Pouca gente, na verdade, para o pessoal de lá que se organizou, que trabalhou, né? Mas parabéns a todos, aqueles que participaram, aqueles que correram, aqueles que não correram, que estavam olhando, né? A comunidade Piquiri que recebeu bem a gente lá. Parabéns a todos. E eu queria dar parabéns para um cara, especialmente do Capão Grande, o Pedrinho Galvão. Pedrinho Galvão andou de perna de Paula. Até esses dias ele quis fazer uma loucura. Quis vir de perna de pau, sair de lá e vir para a cidade. E a Clara perguntou, onde é que tu vai, Pedrinho? Não, eu vou a Nova Esperança. Mas de perna de pau, disse, não, vou de perna de pau para não gastar o chinelo. Era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra mesmo.
Próxima, vereadora Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87. Então, hoje, para começar o meu primeiro assunto, acho que todo mundo já falou um pouco das Olimpíadas, né? Dar os parabéns, como o Neto disse, as comunidades estão se apocando. A gente vai ter que incentivar a juventude a ficar no interior, né? Que ninguém mais quer ficar. Mas nós precisamos incentivar. Porque senão amanhã depois nós não vamos ter nem o que comer, porque ninguém mais quer plantar, né? A coisa não está fácil para ser agricultor hoje em dia, né? Tá? A vida na agricultura não está fácil. Mas temos que participar para não deixar a tradição das Olimpíadas terminar, né? Porque a das Olimpíadas de bairro já terminou, né? O pessoal foi indo, um participava pouco, tinha alguns campeonatos, outros não tinha, foi que terminou as Olimpíadas da cidade, né? Então temos que incentivar para não terminar essa e de repente pensar mais adiante para voltar às Olimpíadas de bairro, porque o pessoal pergunta pra gente, né? Tinha muita gente que gostava de participar. E era uma forma que as comunidades tinham de se encontrar, da gente dar uma risada, de fazer uma brincadeira. E, de repente, no próximo ano, já deixar isso no calendário de evento e tentar botar em prática de novo as Olimpíadas de bairro. Também, né, o Getúlio já convidou aqui o pessoal para o evento da Suelen, né? Já desejar uns parabéns para a mulherada aí. A gente sabe que o mulherada de Nova Esperança, de todos os lugares, mas principalmente daqui, ó, as mulheres são batalhadoras, né? Correm atrás do que querem. Muitas vezes botam os homens nos bolsos, né? Não tem preguiça de levantar cedo e remangar a camiseta e correr atrás do que quer. E tem que ser assim, né? A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Também, eu agora não me recordo que sessão foi falada que ia vir as bocas de lobo, né, as tampas. Eu não sei se já chegaram, se alguém tem alguma previsão, se já chegaram. Mas eu vi que lá no Jardim das Hortências, tem um monte de... Agora não me recordo qual outro lugar que eu vi também. Tem um monte de aberta, que é perigoso as pessoas caírem. Até tem umas que tem uns paletes em cima, tem outras que não tem. Eu acho que, de repente, tem que dar uma olhada. Se demorar chegar as... botar alguma coisa para não ter perigo de amanhã depois se machucarem, né? Não dá um acontecimento. Até então, lá no Jardim das Hortências, naquela última rua lá, que até eu perguntei o nome para a Suzélia, não soube me dizer o nome da rua. Aqui é a Dileta, de Levate Guaz, quando chega lá no final da travessa, não sei também no... Hã? Dix Sagrilo, o Dutti. Isso. Se aquela rua vão calçar... Porque, então deixar ciente que vão... É, porque está bastante barro vermelho, né? Então,
vereador... Desculpa, vereadora, não me concede uma parte. Não é que eu acabei falando fora do microfone e não, daí não resolve o problema para quem está ouvindo, né? Então, ali aquela rua é a rua Dix Sagrilo, é um pé de bota, vamos dizer, nesse sentido aqui, né? E o pessoal vai fazer o calçamento, a pavimentação lá, né? Estão se organizando para... realizar essa obra aí, tá bom, vereador? Muito obrigado pela parte.
Tá, pessoal, então fica despreocupado que em seguida já vai sair, né, porque senão começa a chover, Deus livre. Também já pediram semana passada o vereador Roger, agora o vereador Rodrigo, pediram lá os galhos no meu bairro, mas eu peço também, eu ia pedir falar dos bairros dos galhos, mas eu peço também a limpeza geral, porque tá umas ruas tomando conta, né, o verde, a gente só enxerga o verde, não enxerga mais o calçamento, né. Então, se conseguirem fazer uma limpeza, porque senão não tá fácil a coisa, o mato vai tomar conta de umas ruas, né? E o do Piachac é bem na esquina lá ainda, né, Piachac? Também, se tem previsão de quando vão começar as obras lá no Coxilha, né, a construção do banheiro, acho que era para fazer, não sei se aumento da cozinha, né, e mais o aumento do refeitório, da cozinha e mais umas salas de aula que iam fazer, né? Também, semana passada, o vereador Roger falou do container, já vou então dar mais uma pedida para deixar um lá no meu bairro, lá embaixo, lá, que o pessoal pediu para os lixos não se espalharem né, no chão, né, porque a gente sabe que tem bastante animais na rua, então para não ter perigo de ficar espalhado depois aquela sujeirama nas ruas. Sobre a pracinha, né, que foi falada aqui, que vão reformar, né, eu vi que ali pela... Agora me fugiu a palavra, mas pelo desenho ali da... vai ficar muito bem, na maquete vai ficar muito bonita. Mas eu penso assim, ó, que eu não prestei muita atenção, aquele bico de luz que tem no meio da pracinha ali, aquele poste, se aquilo ali vai ser tirado. Eu penso que deveria tirar, porque o vereador Magno já falou uma vez aqui que tinha os fios. Esse dia eu levei a minha gurizinha, o cano passa bem em cima da areia, né, que é um cano da luz ali, ó. Acho que deveria estudar outra maneira e tirar aquele bico de luz ali do meio para não ter perigo futuramente, né? Deus livre acontecer um acidente com as crianças. E sobre o pedido que as pessoas, as mulheres me falaram sobre educação, também passaram para o vereador Magno, eu não vou comentar aqui, mas amanhã eu vou conversar com a professora Pida para a gente resolver, chegar num bom senso. Então, no momento, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, com o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Piechaque que nos prestigia, os ouvintes 87.9, meu boa noite. Estão fazendo um pedido de providência aqui sobre as lâmpadas para baixo da barragem ali. Ela sempre foi aquela função daquelas lâmpadas ali. É, de tanto cobrar, foram a administração ajeitou, mas agora fizeram as trocas de poste. E aí estão tudo nas escuras e não tem uma lâmpada funcionando. Então pedi para... porque eu acho que é serviço dessa parte aí, quando troca as lâmpadas, fica para o município, né? Então fazer um... De tanto nós lutar, foram lá, fizeram, agora trocaram os postes, claro, trocaram para melhoria, para a empresa, né? Então fazer um pedido aí que o pessoal sair cedo lá, fica tudo às escuras, tem cachorro solto na rua. Então fazer esse pedido de providência. Dá uma comentada também aí, ó, nos dias de hoje que nós temos, sobre o fechamento dessa rua Plácido de Castro ali, ó, da Lojas Becker ali, ó, esse trecho aí. Eu não sei porque tantos dias fechada a rua. Né, metros de calçamento, pedaços de calçamento, e nós deixar uma rua principal aí fechada. Vocês não têm noção que desce de carreta aí todos os dias, hein? Carreta com boiadeiro, com bitrem descendo, com tudo. E os caras se apertam, acabam se apertando nas ruas aí. Carro estacionado, às vezes aí na esquina do Amor, e aí uma carreta vem, não consegue manobrar direito. Né? E aí esse acesso banda Becker ali é mais aberto, né, para os caras ir jogando, né? Então... fazer um pedido aí que quando vão fazer uma manutenção assim, não deixar tantos dias parado, hein? Né? Eu acho que serviço aí, máximo 2 dias aí, não sei por que fica quanto tempo, facilita, fica a semana inteira ainda a rua fechada. E aí vai atrapalhando vai ficar atrapalhando ainda os comércios ali, que tem a loja Becker, que tem o depósito, tem Chico Pivoto, é uma rua movimentada na realidade, né? E tá fechada e faz dias por causa de pedaços de calçamento aí. Falar também sobre a dengue. Eu tive no pátio de máquina da prefeitura. A administração cobra bastante referente a dengue e tem que cobrar também. Só que tem um problema grande ali dentro do pátio de máquina da prefeitura, aquele açude ali. Queria que vocês todos, vereadores, fossem lá ver. Eu fui largar uns material, uns vidros lá, aquela água linda que tem ali, tá podre, podre. Né? Então... e foco de mosquito ali, tem que tomar uma providência, ou largar peixe dentro, como tinha antigamente, porque mas agora não tem mais nada, então largar peixe lá dentro, porque eu acho que deveria ter aquilo ali, até por uma emergência, uma hora de um fogo numa casa, tem uma água ali para pegar, então, mas tem que tratar aquela água ali, tá bem, queria que visse a qualidade da água que está ali, então calculo eu que um peixe ali, vem toda hora peixe ali, bota uma meia dúzia de peixe ali e te garanto que vai melhorar. E outra coisa também ali, atrás do pátio de máquinas ali, aquilo ali está um açude atrás, cara. É, aquilo ali tinha um valo antigamente e trancaram aquilo ali, uma anarquia. Banda casa do Zeca. Eu tive ali porque me chamou a atenção do açude. né? E aí eu estava passando e o pessoal me falou, dá uma olhada esse aguaceiro que tem ali, ó. Que fizeram aquela, fizeram a parte ali que é da oficina e já botaram um tubo para baixo, entendeu? Então é só abrir um valinho ali, ó, para correr aquela água. Então é detalhes, né? Outra coisa também referente é o caminhão do lixo. É detalhes, mas assim, ó, tipo, pro Zeca, que o Zeca que mora ali, não foi ele que me relatou, foi coisa que eu fui ali. E aí o pessoal comenta do mau cheiro daquele caminhão do lixo ali, estacionado ali, atrás da casa dele. Né? Eu acho que de repente daria para dividir, como a prefeitura tem espaço, botar mais sobre o meio aí da prefeitura, que divide o cheiro, que não vai o cheiro pro pessoal. O caminhão do lixo está estacionado na frente, atrás da casa dele. Então imagina um cara ficar o final de semana inteiro, durante a semana ali, com um cheiro de lixo. É bem complicado, né? Sendo que tem um lugarzinho para botar em outro lugar. Que já, tirando 5, 6 metros dali onde está o caminhão, já evita do cheiro chegar na casa dele. Pode falar, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Eu não sei se é o caminhão que faz o recolhimento semanal que tu tá falando.
Semanal.
Mas tu falou do caminhão do lixo, me deu um estalo aqui na cabeça aqui de... Tem aquele caminhão do lixo nosso, antigo aquele, que é novo, né? Ele deu problema na parte de prensa, alguma coisa do tipo. Seria importante que a administração pensasse em colocar uma caçamba em cima daquele caminhão, né? Sairia bem mais barato, um caminhão bom, porque não era o problema o caminhão, né? Era sempre a prensa, alguma coisa, na questão do lixo. Aquele caminhão, quanto tempo faz que está ali parado? Eu acho que daria para aproveitar aquele caminhão, né? Porque ninguém vai comprar para o fim, se ele deu problema para o município achou melhor terceirizar, né? Seria uma sugestão que a administração analisasse, seria um baita de um caminhão para prestar serviço para a comunidade, né? Era isso, senhor presidente, vereador.
Então, voltando a falar, então esses detalhes aí que eu acho que daria para ver, né, para não, imagina o cara ficar atrás, um caminhão de lixo atrás da casa, sendo que dá para afastar ele um pouco, né, e tava um cheiro, então pedi novamente também sobre esse açude, esse lagozinho que tem dentro do, para dar uma manutenção dele, de repente eu acho que tem que fazer uma limpeza e largar algum peixe aí que seleciona o problema. Falando sobre a coxilha, na coxilha alegre lá, que agora nós temos um foco grande, que é o... Aqui na cidade nós não temos a dengue, mas temos um mosquito, né? Sobre na coxilha alegre lá, há tempos atrás tinha pneu lá na frente lá e já me relataram sobre água. Eu não sei como que tá, se tem aqueles pneus, tem que ter um cuidado, se tem água acumulada. Segundo então o vereador Cristiano falou que tem terra e planta. Há pouco tempo atrás, Cristiano me relataram aqui sobre que tinha água acumulada e eu me esqueci de falar. Então, já que falaram sobre a coxilha, sobre limpeza na cidade, pessoal, também, ó, cara, a rua ali, Plácido de Castro, que é uma rua ali, falando da rua ali, que é onde eu moro ali, tá o matagal, cara, barbaridade, tá feia. Daqui um pouco mais nós vamos ter que entrar com a roçadeira articulada ali pra... Pior que tá feia, cara, a situação tá feia. Eu andei dando uma limpada na frente da minha casa ali, mas temos que dar uma limpada, e não é só na minha rua, é geral na cidade. E ainda mais, voltando ao assunto da dengue. Qualquer sujeirinha, qualquer coisa, vai acumulando, deixando água acumulada. Né? Então, fazer essa limpeza. Não sei como está a situação do trator com o que limpa. Não sei também. Então, e sobre a praça ali, que seria para já para estar um busto. Para quem não sabe, um busto, uma placa, mas quem não entende na parte de busto, né? Sobre a placa Mauro Lovato, né? Que foi, que nós, faz tempo que nós, a praça central, que aí, tipo, a administração, sempre quando vão falar, ou é um ou é outro, eles não falam Mauro Lovato, né? Eles falam Praça Central. Então, eu acho que seria interessante já botar um busto lá, pro pessoal já ficar de... Porque assim, às vezes eu noto assim que até o próprio prefeito, às vezes, vai na rádio e fala Praça Central, entendeu? E já como já vai ser o nome Mauro Lovato, né? Mauro José Lovato, eu acho que já deveria de ter já uma placa, né? Detalhes, né? Então, vamos pedir, porque já faz tempo que a gente vem falando, que eu venho falando sobre isso aí, o vereador Daniel já vem falando. Eu falo dele porque ele foi um cara que
uma figura dentro do Nova Esperança que todo mundo conhece. Foi, posso falar, foi um cara do meu partido também, mas não é por isso, é por ser uma pessoa aí reconhecida por todos da Nova Esperança aí, que deixou só a saudade para nós aí. Eu acho que seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 14, de 15 de fevereiro de 2024. Altera o número de vagas do cargo de professor de anos iniciais, constante no quadro anexo do artigo 33 da lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo, que visa aumentar uma vaga para o cargo de professor de anos iniciais, com carga horária de 22 horas semanais. A adição desta vaga se faz necessária pelo fato da vaga que gerou a última nomeação de anos iniciais ser de turno integral, precisando assim ser disponível a uma convocação para exercício em tempo integral. No caso, não havendo possibilidade de assumir 40 horas, há necessidade urgente e permanente de um novo servidor. Como exposto anteriormente, a administração vai suprir a vaga de acordo com a ordem de classificação do concurso público realizado no município, dando prosseguimento aos serviços prestados que são indispensáveis para a nossa comunidade, por se tratar de direito indisponível do cidadão. Conforme já relatado anteriormente, reitero que a aprovação deste projeto de lei é imprescindível, porque a contratação tem como objetivo promover a continuidade do serviço público essencial e as funções desempenhadas por esse profissional. É de extrema relevância o sistema de ensino. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 019, de 29 de fevereiro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 19, de 29 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professora de educação infantil, imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 3 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2065 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a professora de educação infantil, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Maria Malgarim Friso. E nos termos do memorando número 3.675 de 2023, da Secretaria de Educação, a necessidade da renovação se justifica, pois a professora atua como regente na turma 53, turno da tarde. Salientamos a extrema urgência dessa renovação, pois é essencial ao serviço público, para não deixar os alunos da Escola de Educação Infantil sem atendimento adequado. E pedimos excusas por este fato isolado, que se deu devido a um equívoco da servidora do setor de projetos de lei, pois se confundiu com a data da renovação, sendo necessário que os efeitos da lei retroajam até a data de 29 de fevereiro de 2024, haja vista necessária a manutenção das atividades da professora na escola. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato ser previsto para o dia 29 de fevereiro de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 29 de fevereiro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única.
Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil, justificando a sua ausência na sessão do dia 26 de fevereiro de 2024.
Excelentíssimo senhor Magno Giliardi Gaberto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 26 de fevereiro de 2024, não me fiz presente por um motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 27 de fevereiro de 2024. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 16 e o projeto de lei número 17 de 22 de fevereiro de 2024.
Parecer número 16 ao projeto de lei número 17 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2024 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito especial indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 38.500,00 necessária para a execução de despesas decorrentes da Lei Municipal número 2150 de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de fevereiro de 2024. Márcio José Monareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada, no dia 27 de fevereiro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 17, de 22 de fevereiro de 2024. Estiveram presentes, senhores vereadores, Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de fevereiro de 2024. Assim votaram, senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Monareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 16 e o projeto de lei número 17 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 16 e o projeto de lei número 17 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 17 e o projeto de decreto legislativo número 001 de 2024.
Parecer número 17 é o projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Um relatório. O presente projeto de decreto legislativo dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando o contido no processo número 986.02.00/217 de contas de governo do Executivo Municipal referente ao exercício de 2021, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas de governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrente de deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovadas no processo, as quais não comprometem as contas em seu conjunto, embora sejam recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes, só resta a este relator opinar pelo acolhimento do parecer do TCE, que aprova a prestação de contas de governo do ano de 2021 deste município, e, em consequência disso, emitir parecer favorável às contas do senhor Ivori Antônio Guaço Júnior. Sala das Sessões da Câmara, 27 de fevereiro de 2024. Márcio José Monareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de fevereiro de 2024. Assim votaram, senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivotto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Onareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 17 e o projeto de decreto legislativo número 001 de 2024 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 17 e o projeto de decreto legislativo número 001 de 2024 em votação. Quem concorda, permaneça com o está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Vou fazer uso. Segundo, líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou tentar aqui passar algumas informações aqui para os vereadores, para a comunidade, né? A questão da reforma ou da nova pracinha que será realizada, respondendo a vereadora aqui que falou da questão do poste, do mastro lá, todo o trabalho vai ser feito, né, por completo. Então, a questão do poste lá, sim, vai ser trocado, vai ser mudado, né? Vai ter um outro design ali, a parte da iluminação da nova pracinha. Falar também da dengue, eu acho que há três reuniões que a gente vem falando isso daqui. Acho que é importante a questão da conscientização de todos. E essa questão da dengue, do mosquito, é uma questão coletiva. Todo mundo tem que se envolver, todo mundo tem que ajudar, mas eu quero ressaltar aqui o trabalho do Frige, que atua e visita os terrenos, visita as casas e verifica, realmente faz um trabalho excelente. Por conta disso, nós podemos dizer que também estamos, né, nos livrando da questão da dengue em função desse trabalho do Frige, que faz um trabalho excelente para prevenir a questão do mosquito. Mas é interessante a gente ressaltar que a preocupação tem que existir de todas as pessoas, de toda a comunidade, porque é uma questão de saúde pública. Quer dizer, o problema de um é o problema de todos. Portanto, quero registrar aqui a necessidade da compreensão de todo o pessoal aí, de toda a comunidade se envolver para a gente cada vez mais erradicar a questão do mosquito. A questão da pavimentação das ruas e de alguns concertos de boca de lobo, eu queria informar também que a administração notificou a empresa, né? A empresa deve chegar essa semana aí para fazer esses acertos, né? Pequenos ajustes, bocas de lobo, canalização, aquelas partes que merecem uma revisão por parte da empresa. A empresa já foi notificada pela administração e se deve se apresentar durante a semana. A mesma coisa lá no Jardim das Hortências, aquela obra que ainda não está finalizada, justamente em função de que a empresa também tem alguma coisa que ela tem que fazer ainda ali, e a administração, inclusive, não fez o pagamento até que esse serviço seja concluído em definitivo. A questão também das bocas de lobo, eu vou ver com o pessoal das obras aí para ver como é que está a questão, se veio essas tampas, se está aí, se não está, para que a gente possa clarear esse assunto aí, visto que é interessante, né, também é questão de saúde pública também. Aqui na Praça de Castro, que está sendo feita uma manutenção ali no calçamento, que o vereador Magno falou aqui, então foi aberto um trecho ali, um trecho relativamente grande, e aí choveu, e aí deu problema, né, não tem condições do pessoal fazer o trabalho. Em conversa com o pessoal, com a secretária, eles vão tentar amanhã tentar sugar a água com uma motobomba, alguma coisa, para poder fazer o trabalho. Porque se fizer o trabalho com essa umidade toda, não vai dar certo. Então, eles vão tentar fazer esse trabalho amanhã, durante a semana, para liberar a rua. E outra coisa que eles vão fazer, que eu acho que é interessante a gente comentar, é a questão de que eles não vão fazer com areião, eles vão colocar o pó de brita, que esse dá uma firmeza maior, né? Ele vai, certamente deve ficar muito melhor. Eu queria também aproveitar, o Roger fez aqui o convite para a Domingueira da Terceira Idade, no domingo, né? Eu quero reforçar aqui, convidar o pessoal a participar. Realmente, a Terceira Idade faz eventos que nos representam muito bem, que nos enchem de orgulho. Então, aqui fica o nosso convite para que as pessoas prestigiem, para que as pessoas participem de mais essa Domingueira. Para finalizar, senhor presidente, eu queria também falar um pouquinho das Olimpíadas, né, e dizer que a questão